vai lá e faz. Quem nunca ouviu esse papo de meritocracia tóxico, né? Dos coaches motivacionais. Eu não vou julgar, porque eu gosto de coach motivacional, porque eu acho que eu preciso de uma motivação. Mas a gente tem que falar sobre essa meritocracia tóxica. E para você que não sabe o que é meritocracia, é um termo bastante usado aí na internet, principalmente quando a gente xinga as pessoas que acreditam na meritocracia. Mas... tô brincando, mais ou menos. Mas a meritocracia é basicamente você acreditar que o que você quiser na vida vai depender pura e exclusivamente do seu mérito, né? Do seu esforço. E que não depende de... sei lá, da sua classe social e da sua cor. Então, pra mim, essa é a parte mais problemática de tudo, porque geralmente esse assunto de meritocracia tóxica, ele parte de uma parcela da população que nasce já com uma estrutura, né? A pessoa já nasceu com uma estrutura, ela tem essa liberdade de ir lá e explorar e tentar e investir uma grana em um negócio que, se der errado, não tem problema, esse dinheiro não vai fazer falta. De investir bastante em conhecimento, né? Muita gente que estudou em escola, tipo, particular e fez cursinho. E, enfim, daí pôde entrar numa faculdade pública. Enfim, muito esse negócio da meritocracia de realmente é o seu mérito. Você vai lá e você vai conseguir. E daí não considera o fato que se você é de uma classe social mais desfavorecida, você não é simplesmente ir lá e fazer, né? Não é simplesmente pegar um dinheiro e investir em um negócio sem saber se vai te dar algum retorno, porque aquele dinheiro vai fazer falta. Não é simplesmente, vai lá, estuda e passa numa faculdade pública. E é problemático a gente acreditar nisso e, tipo, crescer ouvindo isso, porque a gente, e eu falo a gente sendo uma pessoa que veio do subúrbio e que prestou uma faculdade pública, tendo estudado a vida toda em escola pública, sempre estudei em escola municipal e estadual. E depois, quando foi para prestar USP, eu me sentia incapaz intelectualmente, assim, me sentia burra, né, na linguagem familiar. Eu me sentia burra, porque eu fazia os testes de simulado e eu não conseguia, assim, saber metade do que aquilo significava. E eu sempre fui boa aluna, né, na escola pública. Então, eu me sentia muito burra, porque eu falava, eu sempre fui boa aluna, e mesmo assim, na hora de prestar a faculdade, eu não sou capaz de passar. Enfim, e nesse rolê todo foi que eu trabalhava e estudava, e aí resolvi fazer cursinho no meio disso. E daí era tipo saindo de casa às 7 da manhã, voltando pra casa meia-noite, pra poder fazer tudo isso e prestar a faculdade e mesmo assim não passar. E aí me senti ainda pior, porque só dependia de mim e aí eu não passei. Então, o papo da meritocracia tóxica, ele é muito sério. Porque é sobre saúde, né? Sobre a saúde mental, é sobre autoestima, enfim. E tem um outro lado dessa moeda, que é... algumas coisas na minha vida, eu realmente só pude fazer porque, de fato, eu fui lá e fiz, sabe? E algumas coisas realmente foi meu mérito. E uma dessas coisas foi, por exemplo, quando eu fui pro ensino médio, eu queria estudar numa escola melhor no ensino médio, coloquei na minha cabeça que queria estudar numa escola melhor e já estava pensando um pouco com a cabeça no vestibular, pensando, eu preciso me dedicar para poder entrar numa faculdade, enfim, ser alguém na vida, né? O famoso ser alguém na vida, pelo mérito próprio, sem considerar a minha classe social, sem considerar que eu estudei a vida toda numa escola pública. Enfim, e bati o pé e fui lá e dormi na fila da escola pra tentar uma vaga, porque não sei se vocês sabem como funciona na rede pública, mas você não pode escolher a escola que você vai estudar. É basicamente o governo te matricula automaticamente na escola que é mais perto da sua casa. E a escola que era mais perto da minha casa era uma escola que eu não considerava que seria razoável pra eu fazer o ensino médio. E, enfim, bati o pé, fui lá dormir na fila da escola e não consegui a vaga. E fui tentar alguém que eu conhecia de dentro da escola pra ver se tinha o famoso quem indica. Até que eu consegui a vaga. E foi, assim, não foi mérito próprio, porque alguém teve que me ajudar lá de dentro da escola pra conseguir uma vaga pra mim. Mas foi porque eu fui atrás, porque se eu tivesse ficado simplesmente acomodada ali na escola que eu estava, eu teria estudado lá mesmo onde eu já estava matriculada. Então é muito saber equilibrar, né, exatamente esse negócio de tem coisas que vão depender de mim e tem coisas que não dependem de mim, que depende do meio que eu nasci, que depende da sociedade, enfim. E é muito louco a gente saber separar isso, né? Eu tava até vendo esses dias umas páginas de coach motivacional e tinha uma que eu dei umas boas risadas, que era assim, falava assim: se você estiver desanimado, né, para seus projetos essa semana, acorde uma hora mais cedo pelos próximos 30 dias. Aí nessa primeira eu já fiquei assim, meu Deus. Tipo assim, ele cagou pra, tipo, pra considerar que, enfim, como assim a pessoa tá desanimada com os projetos, vai acordar uma hora mais cedo? Às vezes a pessoa já tem, tipo, 5 horas de sono na noite, aí ele quer que a pessoa acorde uma hora mais cedo pra se motivar. E eu fiquei, tipo, é impossível que seja um negócio sério, sabe? É impossível que a pessoa que escreva isso tenha um mínimo de noção da sociedade como um todo, sabe? De pessoas reais que estudam e trabalham e fazem, enfim, que loucura. E aí eu vi, aí tinha outras coisas, tipo, tome banho gelado pelos próximos 5 dias, pare de comer besteira, enfim, coma só salada, enfim. E daí tinha umas coisas assim que eu fiquei, gente, é sério, é real que alguém acorda e escreve isso achando que é a solução pra cura da depressão, é a solução pra cura da, sei lá, da pobreza, do dia pra noite, faça isso, você vai ficar rico. E eu tenho pavor disso, eu tenho pavor disso porque eu me coloco na posição de quem eu sempre fui até hoje, né, tipo, alguém que precisava ralar muito e trabalhar e estudar ao mesmo tempo e daí fazia cursinho pra tentar passar na USP. Não passei na USP, não passei, e acreditei que era culpa minha, que era culpa exclusivamente da minha burrice, porque eu não era intelectualmente capaz de passar na USP, porque tanta gente que eu conheço foi capaz de passar na USP e eu nunca parei pra considerar que eu trabalho desde sempre, né? Quando eu entrei no ensino médio, eu já entrei basicamente trabalhando, ou seja, fazendo trabalho e estudo ao mesmo tempo. Sempre estudei em escola pública, que a gente já sabe que o ensino é mais defasado. Na minha sala do ensino fundamental, eu via gente usando droga, eu via menina de 14 anos com 2 filhos, eu via cara sendo preso. Cara, eu tinha, tipo, 13 anos e eu convivia com isso diariamente. Como que eu posso me cobrar que eu seja uma pessoa capaz de passar na USP, tendo vindo de um ensino tão defasado? Então, assim, cara, é uma loucura que... Eu não sei como eu terminei o ensino médio e eu sempre fui uma boa aluna. Então, eu acredito que eu ainda consegui... depois sair e, enfim, fazer uma faculdade, mesmo que particular, porque eu era uma boa aluna, mesmo estando no ensino público, o que era muito difícil. Tipo, não é que, nossa, era mérito meu, eu fui uma boa aluna, é que eu não tinha muita opção, porque meu pai era rígido com isso, porque eu pensava muito no negócio do futuro. E porque meio que era isso, tipo, era meio que obrigada a tá sendo, mas tinha muitas outras pessoas que não tinham nenhuma estrutura nem em casa e que largavam mão, que faltavam, que não faziam nada, que não aprenderam nada e que, enfim, não conseguiram sair desse meio, né, fazer uma faculdade e, enfim, crescer um pouco na classe social, digamos assim. Existe um outro lado da moeda, que é, eu acredito que existem algumas coisas que eu colocaria na conta do mérito próprio, né? Por exemplo, o fato de eu morar fora do Brasil, mas eu não posso colocar 100% no mérito próprio, porque pensando hoje, assim, tudo foi graças à minha capacidade de correr atrás e de juntar dinheiro e tals, mas assim, foi tudo... Cara, eu nunca precisei, sei lá, sustentar meus pais, o que é a realidade de muita gente do subúrbio que cresceu comigo e que, enfim, os pais eram um pouco mais velhos, perderam o emprego ou estavam doentes, não podiam trabalhar, enfim. E a pessoa da minha idade já trabalhava para ajudar em casa, para comprar alimentos para casa. Então, esse nunca foi meu caso, eu sempre trabalhei e o dinheiro todo era para mim. Então, isso já conta muito pelo fato de eu poder ter esse privilégio de pegar o meu dinheiro e aplicar em um intercâmbio. É, o fato de eu ter feito inglês desde os 12 anos, que o meu pai pagava, então meu pai meio que me colocou lá e falou, ah, faz inglês aí. Então, assim, já comecei tarde, né, se for considerar crianças de classe mais alta que começam com 6 anos, eu comecei com 12, mas assim, já tinha um inglês básico, então já tinha ali também uma estrutura, uma possibilidade de sair do país, já que já tinha um inglês básico, e já tinha também uma conhecida que tinha feito o programa de intercâmbio e que pôde me contar um pouco como foi, o que também não é a realidade de muita gente que vem do subúrbio, enfim, das comunidades. Então, eu não tenho nem como falar que o fato de eu ter feito intercâmbio e de eu morar fora do Brasil foi meritocracia, porque tudo isso englobou, claro, eu correndo muito atrás das coisas, mas também um ambiente que me permitia correr atrás das coisas. Então, existem dois pontos que são cruciais aqui para esse surto, essa discussão de hoje, que é muito difícil, é muito problemático a gente colocar na cabeça da pessoa que ela pode conseguir o que ela quiser, porque se ela não conseguir, é muito difícil para a autoestima, é muito difícil para a saúde mental a pessoa ir lá e falar, eu fiz tudo que eu pude, né, como todo mundo, e eu não consegui alcançar o que a maioria consegue, então é porque eu não sou capaz, é porque eu sou burra, que era assim que eu me sentia quando eu não conseguia um simulado ou quando eu não passei na USP, por exemplo, mas sem considerar o ambiente, sem considerar que o que eu estudava não seria o suficiente, que a pessoa que passou, sei lá, em medicina, ela pôde estudar, só estudar a vida toda, que ela pôde estudar em escola particular, que ela pôde fazer cursinho os 3 anos do ensino médio, que ela pôde realmente ter um ambiente propício pra ela passar na USP. E que não era a mesma coisa eu estar ali estudando, trabalhando e fazendo cursinho, tendo estudado a vida toda numa escola pública, ter a mesma condição de passar na USP que ela. Então, é claro que é muito problemático essa parte, né? A gente colocar na cabeça da pessoa que é por mérito dela, se ela quiser, ela consegue. Mas também é muito problemático a gente colocar na cabeça da pessoa que ela não pode, por conta do meio que ela saiu. Ah, se ela nasceu no subúrbio ali, ela não pode vencer, ela não pode sair dali, ela não pode crescer, subir de classe social e enfim, ela não pode. E então é muito complicada a meritocracia tóxica, ela é muito complicada. O papo do vai lá e faz, ele é bom e ruim. Ele é bom porque ele me permitiu muitas vezes conseguir coisas que eu jamais imaginava que eu poderia conseguir. Me permitiu sair da onde eu tava e vir viver e descobrir e, enfim, ter coisas que eu não teria morando no Brasil e vivendo a vida que eu vivia no Brasil, uma vida suburbana. Mas esse discurso, ele também é negativo, porque muitas vezes ele vem de um lugar branco, classe média, né? Ele vem de um lugar que a pessoa não precisa ter medo de tentar. Então aqui, no meu caso, eu saí do Brasil sem nada. Eu saí do Brasil com 200 euros no bolso, e sem nada, sem emprego, sem dinheiro guardado, uma reserva, né? Sem absolutamente nada. Se desse errado, eu voltaria pra casa dos meus pais, né? Pra casa, enfim. E aí procuraria outro emprego e, enfim, é isso. E então, pra mim, nem tinha possibilidade de dar errado. Eu tinha que conseguir. E isso é bizarro, porque traz medo. Traz o medo de dar errado, ou, enfim, o medo de tentar, uma frustração de pensar, se eu não conseguir, eu não tenho como voltar atrás, sabe? Se eu não conseguir, eu não tenho meus pais pra me bancar, eu não tenho uma segurança financeira, eu não tenho nada. Então, tipo, não tem como dar errado, eu tenho que conseguir. E esse medo, né, esse receio de não ter como dar errado, mesmo sabendo que pode dar errado, mas assim, dar errado não é uma possibilidade, faz a gente se paralisar, a gente se questionar, será que eu vou mesmo, será que eu não vou? Porque se eu for e der errado, eu não tenho outra opção a não ser dar certo. E é isso que muitas vezes faz a gente parar e a gente não considera, né? Na hora de tomar uma decisão que a gente tá com medo, uma decisão que sai da zona de conforto. E eu gosto de falar de zona de conforto, eu já falei em outros episódios aqui da zona de conforto, mas eu nunca falei sobre isso, sobre a zona de conforto não ser confortável, mas a gente não poder sair dela, né? A gente ter que não ter essa possibilidade de voltar atrás. Então, enfim, tudo isso para dizer que acreditem na meritocracia, mas não muito. Acreditem de vez em quando, porque às vezes dá pra gente acreditar que se a gente correr atrás, se a gente batalhar, se a gente lutar, a gente vai conseguir alcançar aquilo que a gente quer por mérito nosso, mas que a gente tem que saber que tem que contar um pouco com o meio ambiente, né? O meio ambiente. Contar com o meio em que a gente vive. E também um pouco com a sorte, né? Porque não dá para depender tudo do mérito próprio. E é isso, eu conheço muita gente que não merecia estar em lugares que chegou, né? Mas chegou porque o meio incentivou, porque o meio tinha grana, porque o meio deu aquele empurrãozinho, porque conseguiu aquele trabalho por conta do QI, né? O quem indica dentro da empresa. Então, assim, muita gente que chegou em lugares que não merecia exatamente ter chegado, mas chegou, né? Porque, enfim, o meio estava ali. Então, a gente tem que saber que o meio importa muito na nossa vida, como um todo. Em que a gente não tem que se sentir mal quando a gente não consegue aquilo que a gente quer, porque o meio não tá colaborando. Porque é assim mesmo a vida, né? E aí eu queria terminar esse podcast com uma frase do Érico Veríssimo, que eu separei especialmente pra gente poder falar, que eu perdi aqui nas minhas anotações, cara aí. Quem sabe faz ao vivo. Ó, a frase, ela é a seguinte. Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outros constroem moinhos de vento. Érico Veríssimo. Então, assim, eu achei conceitual porque é um negócio que fala um pouco da meritocracia, né? Tipo assim, a gente sabe que quando existem esses ventos aí vindo aqui pra balançar um pouco a nossa vida e tirar a gente da nossa zona de conforto, fazer a gente sair e buscar algo melhor, algumas pessoas vão barrar isso porque elas, enfim, não estão erradas. Né? Existe todo esse medo da frustração, esse medo de dar errado, e enfim, tudo isso que a gente falou nesse podcast, e tá tudo bem, eu sei que vocês odeiam isso, tá tudo bem, mas tá tudo bem, e existem as pessoas que vão usar esses ventos, né, digamos assim, pra construir moinhos de vento, né, que é fazer o quê? Fazer o negócio ir ainda mais longe, pegar esse impulso e ir embora longe da zona de conforto. Então é isso, queria falar pra vocês aqui, parem de surtar. Se vocês têm alguma coisa aí que vocês estão achando que vocês são incapazes, dá uma analisada melhor. Será que você, de repente, não tá tendo ajuda do meio? Será que não faltava isso na sua vida? Então, assim, talvez busque uma outra maneira de tentar, ou então busque uma outra coisa pra tentar. Não se culpe tanto e não se cobre tanto, afinal de contas, só dói em você.